Fala galera, tudo bem com vocês? André do Minutos Psíquicos aqui para mais um episódio do nosso podcast e com muito frio. Na minha companhia, Chicão.
E aí, André,
E aí?
passou muito frio esses dias?
Nossa, os últimos 2 dias em Brasília estão frios, hein?
É, acho que para quem tá ouvindo isso daqui, nesse dia que a gente gravou, a mínima registrada foi de 1,4 graus no Gama,
Foi.
que é uma cidade satélite aqui de Brasília. Então, a sensação térmica no centro da cidade, onde estava fazendo uns 5 graus, estava perto de zero.
Não, cara, a sensação térmica que eu acabei de ler ali na CNN, ele
Ah,
tava menos 2,2
menos
no
2?
centro do DF.
É, pois é, de manhã eu tava perto disso aí mesmo.
E esse 1,4 que você falou foi o recorde desde que começou a ser registrada a
Isso.
temperatura no Brasil como um todo, né, pelo IMET.
Não, foi a mais baixa no DF.
Não, não, desculpa, tô falando só do DF mesmo.
Isso, é. Ah,
Isso,
tá. É que você
isso.
falou todo o Brasil. Sim,
Desde que
foi.
as temperaturas começaram a ser registradas, foi a
Isso.
mais baixa no DF.
Exatamente.
Então, a gente não está acostumado a ter tanto frio nessa época do ano, né?
É, e acho que assim, o mais surpreendente é frio durante o dia, porque em junho faz frio, é o inverno, tem noites fazendo 10
Mas ainda
graus,
falta um mês para dar para o
isso,
inverno.
sensações de temperatura baixa, assim. Mas, por exemplo, meio-dia tá fazendo 25 graus,
Nossa.
tranquilamente. E agora não, meio-dia tá fazendo 18 graus.
E fica geladinho o dia todo, né?
Fica frio o dia todo,
Inclusive o Wilson andou reclamando bastante hoje. Eu levei ele para passear, ele
é.
ficava pulando em mim. Aí alguém falou assim: ah, é porque ele tá com frio. Aí eu não entendia, né? Porque o Wilson acabou de fazer 9 meses de idade e ele, quando nasceu, acho que foi agosto ou setembro. Então ele nunca viu o inverno, ele não sabe o que é
Não
frio.
passou isso ainda.
Aí acho que agora ele tá conhecendo aí. Tipo, como é que deve ser? Você pela primeira vez sabe o que é
É,
frio?
cara, situação
Deve ser
estranha,
muito
né?
ruim.
Situação estranha. Tipo, até que bebê chora, que é uma beleza, né?
No frio?
É, chora. Assim, qualquer situação estranha, né? Fome, frio, ele não entende, né? Então ele chora, né?
É uma forma de demonstrar o estresse ou o incômodo, né?
Exato.
Pois é, tô tendo essa primeira vivência aí de frio com isso, tem que comprar uma roupa para ele botar. Aparentemente tem que botar roupa nele. Me
É,
explicaram
acho
que
que
como
vai.
ele tem pelo
Curto, né?
mais curtinho, tem que colocar. Pois é, mas um frio um pouco adiantado aí.
É.
Não sei dizer se tem alguma conexão com mudanças climáticas.
É, aparente.
Talvez.
Talvez.
Tem um tal
Assim.
de ciclone aí que tá influenciando nisso,
Foi.
né?
Eu acho que não vai durar até o inverno, inverno mesmo, dessa forma. É uma coisa mais breve. Mas com certeza foi algo que a gente, vivendo aqui a vida toda, nunca passou por isso, né?
É, costuma ficar mais frio perto de 21 de junho. Acho que o inverno
É.
começa dia 21 de junho.
Isso.
Então, nas semanas anteriores já tá ficando mais frio. Mas agora, um mês
Um
antes,
mês antes,
pegou todo mundo de
é.
surpresa. Até um dia desse já tava um calor, né?
Sim, semana passada tava
Até semana
quente.
passada. Exato, mas vamos lá, né? Vamos encarar aí o frio. Não, e logo, cara. Logo agora que o frio tá sinistro, né? Eu me dei conta que o meu melhor casaco não tá aqui em casa. Aí fui pegar ele pra colocar, eu deixei ele na
Cadê?
casa da minha mãe.
Vai ter que buscar, hein?
Tem que ir lá buscar. É,
Deixa eu se
improvisei aqui, né?
prevenir.
Botei uns dois casacos aqui.
Caramba, dois casacos.
É. Mas só porque eu tive que sair pra
Ah, você
passear
tava
com ele.
fora, certo.
Aqui eu não tô achando ruim estar com eles, não, viu?
Não, a gente fica
Tá
confortável,
ótimo.
é.
Não tô com
Mantém.
calor, não. Tá, aqui dentro de casa tá frio também. Mas enfim. Chicão, nosso vídeo sobre o julgamento da Amber Heard e do Johnny Depp
Ah.
tá indo muito bem, viu?
É, tá
O pessoal tá
bombando.
vendo muito, comentando muito,
Galera
se
gosta
posicionando.
de uma... Olha só. Galera gosta de uma fofoca.
Nossa, e assim, se posicionando, eu acho que é uma tendência na internet inteira. Galera
Aham.
massacrando a Amber e defendendo muito o
Sim.
Johnny Depp.
Cara, é complicado isso, né? Porque a gente vai falando, acho que é o terceiro vídeo que a gente fala disso, né? Que tem muito disso, né? Um julgamento público, assim, né? É muito da opinião pública sobre.
Além do
Sobre a.
júri lá.
É, isso influencia, né? Querendo ou não.
Com certeza.
Então.
Mas como você disse, a gente já falou bastante sobre esse assunto, né? Talvez a gente faça até o segundo vídeo reagindo
Isso.
a outra psicóloga. Vamos ver isso.
Se tiver novidades aí, então a gente traz de
Dá
novo,
para
né?
fazer até mais depois,
É.
né? Exato. Mas deixa esse assunto para lá, está certo. E sobre os assuntos que a gente abordou no canal, a gente fez dois vídeos recentemente que a gente não comentou no podcast, né? Que é o de FOMO e o de sexismo. Cara, eu vou falar primeiro sobre o de sexismo, porque primeiro fiquei muito feliz que as pessoas reagiram muito bem ao nosso vídeo, gostaram.
Sim.
Mas adivinha só o que que tem nos comentários?
Que sexismo reverso?
Não,
Não.
mas sexismo mesmo.
Ah, tá.
O próprio sexismo.
Não, então, eu pensei assim, ah, alguém usando o argumento de tipo assim, ah, sexismo contra
Não, não,
homens.
tem, tem.
Ah,
Tem, total, total. Coitados dos pobres homens, total.
tá.
Tem muito isso, mas O que eu tava querendo chamar a atenção é que aconteceu um padrão parecido com um vídeo de racismo.
Ah,
Que a
tá.
gente fala assim, tem muito racismo no Brasil. Aí no comentário, aí a gente fala assim, tem muito racismo no Brasil e o pessoal do Brasil, os brasileiros, gostam de negar que exista o racismo.
E
Aí
eles
você vai ver nos comentários, quê?
não
Que
tem.
país, em que país que você vive? Aqui não tem racismo.
Ai, meu Deus.
Aqui tá indo tudo bem. Tá. Você vê que a pessoa que comenta isso
É.
provavelmente, né, vive numa outra situação privilegiada.
Cara, como assim, da gravação desse podcast aqui pra esse vídeo não teve muito tempo ainda, eu ainda não tive o desprazer de ver esses comentários.
Sorte sua, porque eu acabo acompanhando mais.
Claro.
Ali tá, quando eu publico, eu já fico olhando e tal. Nossa, cara.
Muito, né? Aquela enxurrada.
Tem uns comentários. É, a gente foi chamado de feminista, que é, a gente agora é, né, o nosso vídeo é praticamente só feminismo. E só para esclarecer para quem pensa isso, né, se é que essa pessoa vai assistir um vídeo desse, né, já que a pessoa já não gostou. Mas assim, se você pegar as fontes do nosso vídeo, as fontes que aparecem na descrição, tá lá, cara, todas as pesquisas. Você quer fazer uma crítica? Pega os estudos e me mostra o que tem de errado com eles.
Mas não é isso que as pessoas querem,
Não,
né?
não. Porque
Justamente.
elas querem ad hominem, né?
É,
Ah, não, esse
atacar a
cara é
pessoa.
feminista, logo o conteúdo dele não é bom.
Vai ter
Enfim,
exatamente.
né? É aquela, assim, o lado bom de abordar assuntos polêmicos e que precisam ser abordados é que a gente sente que está fazendo o que deveria estar fazendo. Mas o lado ruim é a gente ter que encarar a dura realidade que a gente está denunciando no
É.
vídeo.
Que às vezes, pelos meios que a gente convive e tudo mais, a gente às vezes até esquece que é dessa
Do
forma, né?
quanto que o mundo é sexista.
É.
Realmente, na nossa bolha, o povo, de maneira geral, já teve um pouco mais de introdução ao assunto, já foi mais questionado, já desconstruiu muita coisa. Agora, quando você taca na internet,
É
aí é
aleatório.
muita gente, né? Por sinal, a gente tá falando de muita gente, o nosso canal tá com quase. Falta muito pouco, Chicão. Não sei se você viu ultimamente. Falta muito pouco pra gente alcançar 1,5 milhão de
Um milhão,
inscritos.
sim.
E acho que tá 1,48, 1,49.
É.
Então você que está assistindo esse vídeo e não é
Compa.
nosso inscrito,
Se inscreve.
pô, para de sacanagem, vai lá se
Compartilha.
inscrever.
Manda se inscrever.
Se inscreve aí, gente, ajuda a gente, falta 1,5 milhão. O que que a
Pouquinho.
gente faz se a gente alcançar 1,5 milhão?
Não sei, a gente faz uma live. Tem tempo que a gente não faz.
Mas só.
Não
Não, a
sei.
gente tem que fazer uma live com
Faz um
certeza.
sorteio.
Sorteio é mais legal.
Faz um
Ó, de
sorteio.
alguns livros?
Pode ser. Pode ser
Inclusive
livro.
o meu também, posso sortear
Livro,
um.
copo.
Copo,
Copo
nossa,
aqui para
sorteio
quem
de
tá
copo.
acompanhando por vídeo.
Ó, não vamos
Copinho.
agora a gente não vai prometer nada, né? A gente vai falar que vai ter sorteio de copo, porque assim, a gente tem que pensar também, né? Senão a gente tá jogando a coisa pra cima e depois o povo vem cobrar. De livro, eu acho
Com
certo.
certeza.
Tem livro sobrando aqui em casa
Tem.
pra eu poder fazer um sorteio. É, copo também. Mas enfim, se vocês querem ajudar a gente a chegar a 1,5 milhão, se inscreve. Pede pra alguém se inscrever.
É.
Pede pra outra pessoa
Dá uma
se
força.
inscrever. Falta pouco, a gente faz uma live. Inclusive, Chicão, a gente devia voltar a fazer lives independente disso, né?
É, pode
Fazer
ser.
umas lives pra bater papo. Não sei se dá pra fazer. Nesse formato aqui seria impossível, eu acho, porque eu não sei fazer.
Também
Tipo,
não.
transmitir ao vivo com câmera, que nem o povo faz nos podcasts.
É porque tem que ter uma
Uma
placa
placa de
específica.
vídeo, é. Isso aí já exige um outro nível de profissionalismo.
É. É, que a gente
Mais
não tem.
uma por câmera webcam e tal,
Daria,
dá pra fazer, a
é.
gente já fez várias vezes. É uma boa aí. Mas enfim, ajudem a gente a chegar no 1,5 milhão, tá, galera? Vai ser ótimo poder ter essa nova marca aí pro canal. Mas, cara, é isso. É frustrante ter que falar de sexismo num país tão sexista, porque você precisa. Esfregam na sua cara que realmente o país é muito sexista.
Sim, cara, e por vídeo é muito mais difícil do que você conversando pessoalmente com uma pessoa, né? Porque você tem que ficar digitando lá, contra-argumentando, é muito mais complicado. Pessoalmente, as pessoas também, elas pensam muito mais antes de
Ela
falar
segurou
qualquer coisa.
a onda.
É, segura a onda.
Ih, não, nos comentários todo mundo é machão.
É, todo mundo é o bichão lá,
Todo mundo é bichão. Ao vivo é diferente, é
né?
verdade. Mas enfim, a gente tá lá publicando vídeo, a gente tá sempre assim, na expectativa do pior, né?
Sim,
Assim, a
é.
gente na verdade tem um público maravilhoso. A maioria dos vídeos, assim, 95% dos nossos vídeos, se você for olhar os comentários, só tem um comentário
Sim,
legal,
positivo,
positivos, mas tem aquele 5% que é.
É, eu acho que tem gente que procura, inclusive, esses temas, independente dos canais que publicam, pra ir criar polêmica
Pra
no
poder botar pra
troll,
fora todo o seu
troll, né?
ódio.
É troll.
Esses são os trolls. Caraca, é mesmo, né? Ainda existem os trolls. É. Eu lembro quando começaram a falar dos trolls, isso tem muito tempo.
Tem muito tempo.
2010, 2000, eu lembro de uns vídeos da galera zoando os trolls.
Sim.
Que eles pegavam os comentários, os piores comentários assim do canal e faziam. Mostrava o comentário e botava uma música de metal no fundo. Sabe? Enfim, muito louco. Que isso faz tanto tempo e ainda existe. Cara, e sobre FOMO, hein? O que, que você achou do nosso. Da nossa repercussão. Você chegou a olhar os comentários?
Não, não vi os comentários, mas eu imagino que deva ter muita gente se identificando, né?
Teve muita gente se identificando. Eu gostei porque é um assunto que é muito difícil não se identificar, né?
Aham, exatamente.
Em algum momento você se sentiu meio que de fora, assim, meio que largado e falou, pô...
Caraca, todo mundo vivendo a vida aí, né, velho? Pô, todo mundo teve
férias, e agora na pandemia?
Aham. Pior de todos, né, velho?
Nossa, o povo viajando no meio da pandemia, a gente lá. Ai, que saco. Queria viajar, queria fazer as coisas normais da vida.
Tu mentalizando assim, né, velho? Não, eu tô aqui de boa, eu tô de boas em casa, eu tenho um motivo importante de eu me preservar, preservar os outros.
Exatamente.
Mas foi isso mesmo. Cara, teve gente que eu conheço que a pandemia não existiu. Não existiu.
Passou batido, né?
Nossa.
Não, o povo se cuida aí, mas eu vou fazer o que eu quero.
É.
Então, agora o povo não usa mais máscara, o povo circula por aí e tal, e eu acho que até certo ponto tá sendo muito positivo essa volta, entre aspas, mas tem gente pegando Covid ainda.
Cara, tem, e aqui, por exemplo, aqui no DF a taxa tá alta de contágio.
Tá alta?
Tá em alta,
Ah, está em alta, mas não está alta.
É, não, o número de casos não está alto, mas a taxa de contágio tá alta.
Que tá mais de 1, tanto.
Isso, é, mais de 1,2 eu acho.
Mas aí, por exemplo, se tinham, vamos supor, eu não faço ideia de quanto é, como é que estão os números do DF, mas vamos supor que fosse 50 casos por dia, aí aumentou para 80, então vai estar um nível lá, mesmo que no número absoluto ainda seja baixo.
Isso, tem um aumento de 60%, sim, é.
É, tem que tomar os cuidados básicos, né? Uhum. Aglomeração em lugar fechado eu ainda acho muito complicado.
No trabalho eu tenho, que você mas eu uso máscara o tempo todo, não gosto de ficar sem. Então, mas também tô nessa, velho, não consigo, sei lá, se tiver que vou ao mercado, vou de máscara, se eu tiver que ir a um shopping,
eu já acostumei, cara.
Também.
Eu acho que não, pra muita gente é um grande problema, nossa, mas pra mim...
Problema é, sei lá, se você esquece, mas usar aquilo ali, pô, uma hora e meia aquele negócio na cara, não custa nada.
Eu acho suave, mas eu conheço pessoas que ficam incomodadas em usar máscara.
Cara,
eu
não...
Muito incomodada.
É, pra mim, não tem uma explicação racional.
Então, eu tento, como psicólogo, eu tento me colocar no lugar pra entender. Eu vou dizer do que eu entendi das conversas que eu já tive. Eu acho que... Não, já ouvi algumas coisas do tipo... A pessoa já não tem uma respiração muito boa e ainda bota máscara e foi o pior.
Cara, a minha é péssima. A minha
respiração... Você tem sinusite, às vezes.
Tem sinusite. Até tem uma estrutura aqui do nariz, né? Chama corneto nasal. O meu é inflamado. Então, tipo assim, ele entope, sabe?
Como é que você sabe disso?
Porque eu fui recentemente a um otorrino.
E aí, o que ele te
pra
falou?
Pra fazer diagnóstico. Cara, eu ainda tô fazendo exames pra ter o retorno, pra descobrir a causa da inflamação.
Eu acho que eu tenho isso aí também, sabia?
Cara, assim, eu fiz uma espécie de endoscopia, né, do nariz, da faringe e tal. E aí...
Mas por que você procurou? Você tava sentindo algum incômodo?
Porque eu tive uma crise de sinusite muito forte.
Ah, isso eu sei.
Eu já tive algumas vezes. Geralmente, nem todo ano eu tenho, mas tem um período específico do ano. E aí... Cara, e aí toda vez que você tem, é tomar antibiótico, tomar corticoide, que são medicações fortes, né? Fica 2 semanas, assim. E aí eu fui lá pra ver se tem alguma solução definitiva. Ou se todo
cirurgia.
Ano... uma medicação, um tratamento. Porque todo ano é isso, de vai em emergência, pega antibiótico, pega corticoide, toma, não sei o quê. Eu queria ver se tinha uma solução. E ele falou que tem. Aí tô fazendo exame pra descobrir a causa. Mas o que ele já constatou é, ó, tem inflamação na sua faringe, na amígdala e no corneto nasal. E aí ele diz, isso é porque algo provoca essa inflamação, aumenta de tamanho. E aí bloqueia a sua respiração.
Nossa.
Você, dormindo, respira pela boca, aí inflama a faringe e a amígdala, saca? Então, tipo assim, é interessante você ir no médico
uma
especialista.
Uma coisa vai levando a outra.
Porque isso. Cara, tem até um... Eu não vou citar aqui porque a pessoa é anônima no Twitter,
sim,
mas
sim.
Que eu acompanho, e ele é um médico, e eu gosto muito do posicionamento que ele tem como médico, porque ele fala assim, cara, ele vai ter tudo a ver, que eu vou amarrar o assunto, viu, gente?
Falei.
Ele fala assim, cara, eu fico surpreso com a quantidade de amigos meus inteligentes, estudados e tudo mais, que vão ao médico e saem de lá sem saber nada do que eles têm. Porque o médico não explica nada.
Sim.
Tipo assim, ele supõe, né? Cara, são pessoas inteligentes, se você explicasse, eles saberiam o que tá ocorrendo. Mas nunca explica. E, cara, isso, depois que eu fui na emergência, ficou na minha cabeça. Eu falei, porra, é mesmo. Eu fui lá, eu sabia que eu tava com sinusite, não sei o que e tal. E não me explicou nada. E aí eu fui no especialista, marquei a consulta, fui no otorrino e pronto. Ele começa a falar, eu entendo tudo. Fala, pô, beleza, inflamou, aumentou de tamanho, bloqueou a respiração, abriu a boca, o ar entra sem aquecer, entra sem filtrar, inflamou a faringe e a amígdala, acabou. Se isso continua prolongadamente,
pode piorar.
Infecção bacteriana, e aí vem a amidalite,
sim,
faringite, então...
Então, mas você ainda não tem muito uma ideia de como vai ser esse tratamento, né? Porque tem que descobrir a causa primeiro.
Isso, provavelmente é um processo alérgico. Então,
tá.
Alergia a algo. Tanto que a
tipo ácaro.
Pode ser. Poderia ser também laticínio. Foi um dos primeiros que ele falou.
Alergia à lactose?
Não é intolerância à lactose.
Não, não, é porque tem intolerância
isso,
à lactose
alergia.
E alergia a leite.
Pode ser, porque tem alergia a leite, é uma proteína do leite, né?
Isso.
Pode ser. Ele tem, assim... Até na anamnese ele me perguntou assim, se... Ah, você, como é que é o seu consumo de leite? Você toma...
Você consome
chocolatado
do derivado de leite?
Cara, eu consumo, mas é pouco. Assim, eu não julgo que...
Interferiria tanto.
Interferiria porque no meu período de crise, eu não teve nenhum consumo exagerado de laticínio. Eu tomo muito pouco, assim, no café e talvez uma fatia de queijo por dia.
Você toma café com leite?
Tomo. Um pouco.
Ó, pessoal, vocês estão ouvindo isso aí, né? Pode julgar ele, viu? Porque quem gosta de café julga, né?
Ah, não, tô nem aí pra vocês não, velho. Vai pra merda. Ó, café nazi, cerveja nazi, grama nazi. Nossa, pode passar longe.
Gente, tem galera que fala que café não pode botar açúcar, não pode botar leite.
Isso.
Tem que ser aquela coisa bem ruinzinha.
Isso.
Eu não sei, porque eu não gosto.
É, não, tipo assim, faz o seu do seu jeito, tá ligado? Eu não me importo. Mas então.
Ah, diga.
Não tive nada assim, né? Ele perguntou muito. Bolacha recheada, chocolatado, nada, coisas que eu não consumo. Então, segunda-feira eu vou fazer o teste de alergia, né?
Ah, você nunca fez um teste de alergia?
Não, vou fazer esse agora,
Eu já fiz.
Eu já fiz há muito tempo, mas aí pra esse diagnóstico ele pediu um...
Mais completo.
É.
Ah, legal, porque aí você vai ter uma certeza melhor do que pode ser a principal causa.
Uhum.
É muito comum alergia a ácaro, né?
É, muito comum.
Então é bem provável que você tenha, mas não dá pra saber se é essa a coisa que tá motivando tudo.
Pode ser pólen também, porque uma coisa que eu já reparei, né? Usando método científico, é que eu costumo ter essas crises no mesmo período do ano.
Então, tem gente que ai, meu Deus.
É, ciclicamente.
É ciclicamente que fala mesmo?
Num ciclo, né?
Isso, isso.
Uhum.
Tem as mesmas coisas.
É.
Não sei se é por causa da época do ano...
Pois é. Eu,
não, fator.
Eu imaginei que talvez fosse isso, sazonal. E é sempre perto da época do meu aniversário. Um pouco antes, assim.
Ah, olha aí. Olha aí.
É.
Foi recentemente que você teve aquela crise lascada,
isso,
né?
Isso, foi justamente por isso que eu procurei o médico.
Entendi.
Observando padrões aí.
É, método científico aplicado, né? Isso que você falou do médico, tipo, ir no médico e entender as coisas que ele fala e tal. Eu super percebo que as pessoas não têm noção, às vezes. Tipo, elas vão lá, fazem todo um tratamento, não sei o que, melhora. Mas como a pessoa não entendeu o que aconteceu com ela de verdade, ela tá num risco muito maior de repetir tudo.
Lógico, 100%.
Então, cara, a gente fala de psicoeducação na psicologia. Eu não sei qual é o nome, se tem um nome pra isso na medicina.
Uhum.
Medicina, educação, não sei. Mas isso é fundamental para que a gente consiga extrair o melhor dessa profissão, né?
Uhum.
Tipo, extrair o melhor desse serviço, quer dizer.
Exatamente. Eu acho que quem deve, o profissional que deve ter isso bem desenvolvido na medicina é o médico da família e comunidade.
Nossa, porque a base dele é isso.
A base é essa, geralmente são, assim, o ideal são profissionais que te acompanham a vida inteira, conhecem seu contexto socioeconômico, ambiental, então, assim, como é que eu vou dizer? Pode ser um tratamento muito mais eficiente, né?
Preventivo, na
preventivo,
verdade.
Preventivo, com certeza.
O foco é preventivo.
Com certeza.
Que é sempre o melhor na área da saúde, independente de qualquer questão.
Sim.
Tipo, saúde física ou mental, prevenção.
Exato.
É sempre melhor. Falando em prevenção e saúde mental, eu queria dar uma sugestão pra galera essa semana.
Bora.
É o seguinte, sugestão mais ou menos, né? Sugestão, vocês vão entender porque eu tô falando que é mais ou menos. Bom, eu já falei desse livro lá nas nossas redes sociais.
Sim.
E como eu sempre digo também, se você não tá sabendo disso é porque você não segue a gente. Você deveria seguir, porque tem coisas legais lá. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no TikTok, no Twitter, beleza?
Uhum.
E aí eu falei lá...
Que livro que é esse, hein?
Sobre esse livro, Viva a Vagina. Várias pessoas disseram que leram Viva a Vacina.
Olhando também, rápido. Não é o caso, mas vocês não estão errados.
Viva a Vacina também, Viva o SUS, e é isso aí. Mas no caso aqui, Viva a Vagina, e o subtítulo é Tudo que você sempre quis saber. E muito legal, tipo, o Chicão, a relação disso aqui com o título, com a capa.
Bem bonito.
Capa maneira, né?
Bem interessante.
Além desse laranjão aí estourado. Então, esse livro, eu não li ele ainda, nesse sentido que eu digo que não é uma recomendação full, sentido amplo, porque eu não li. Mas assim, comecei a ler já, tô no capítulo 1, tô gostando, as avaliações da Amazon são muito boas. Uhum. Já tive o feedback de algumas pessoas em quem eu confio muito, dizendo que gostam desse livro, que não é que ele seja a prova de críticas, tem alguns pontos dele que são criticáveis. Mas todo livro, né? O meu livro também. Meu livro é altamente criticável. Mas, no modo geral, muito bom, foi muito bem recomendado. E, cara, não só para as mulheres, mas para os homens também seria bem legal se vocês entendessem mais sobre isso aqui. Quem sabe a relação não fica melhor, hein?
Pode ser. Cara, relação, compreensão, né? Tudo.
Exato, exato. A visão sobre as mulheres, isso, né? E toda essa parada. Então, fica a dica para vocês da semana. Em termos de conhecimento, de relacionamento, como a gente está falando aqui, o link para vocês comprarem ele com um descontão. Quer dizer, quando vocês virem esse episódio, vai ser só semana que vem, a gente está gravando bem detalhes esse episódio. Eu não sei se ainda vai estar com 60% de desconto, mas eu já avisei nas redes sociais e quem segue a gente já está sabendo.
Já comprou.
Já comprou.
Outra dessa é a dica antiga.
Então não fica esperando as dicas só aqui, não, tá? Que tem dica lá nos perfis que vocês vão ficar sabendo mais rápido. Mas enfim, vou botar o link lá, algum desconto deve ter, talvez esteja 60%, e aí é um link de associado, se você comprar lá, você também ajuda o nosso canal. Chicão, você tem alguma sugestão pra galera?
Cara, eu acho que eu não tenho uma sugestão, porque essa
semana... Nenhuma série, cara!
Essa semana, cara, as séries que eu tava indicando ainda eram séries que eu tinha visto já há um bom tempo, não era nem...
Ultimamente você não tem assistido?
Não, é isso que nesse ponto que eu cheguei aqui, eu não tenho tido tempo. Eu terminei meu livro, eu terminei minha série e eu não tive tempo pra começar algo novo ainda.
E poder, então, tipo assim, recomendar, né?
Poder recomendar.
Bom, então hoje você vai ficar devendo.
Fico devendo aí.
Fica pra próxima. E sobre sexismo, bom, eu acho que não é à toa que eu tô citando esse livro, né? Ele já tem uma conexão com o tema, não vou me aprofundar muito no livro, vou deixar vocês lerem. Mas, por que não falar também sobre um outro livro que lança alguma luz no assunto? O Chicão também tá mostrando o livro aí pra vocês.
Vamos ficar trocando de câmera aqui agora o tempo todo.
Ó, vocês vão ter que ser forçados a ver a capa do livro. Gente, Ser Humano Manual do Usuário é um livro que fala de muita coisa. O foco dele não é falar sobre sexismo, mas tem uma parte que traz sim uma visão bem ampla sobre como que a cultura influencia na maneira como a gente se trata, se vê em termos de gênero, né? E vai um pouco além, falando de relacionamentos. A gente fala um pouco sobre DR. Como ter uma DR não destruidora. Como não acabar com seu relacionamento por meio de uma DR. Por aí vai. Então tem muitas assuntos legais aqui. Fica a dica pra vocês. A gente fala sobre ciúme. E sobre tanto sobre o que é ciúme, quanto um pouco a respeito de como lidar com ele de uma forma mais construtiva. E não de uma forma do tipo menosprezada, e que acaba também estimulando uma reação negativa da pessoa que sente ciúme. Então fica aí essas duas sugestões pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje.
Ah, eu tenho uma sugestão.
Opa, lembrou?
Lembrei só de uma que tem a ver com várias coisas que a gente falou antes sobre TikTok. Tem um perfil no TikTok muito legal de um cientista chamado Hank Green. E é muito massa porque...
Hank Green.
Ele pega, às vezes, vídeos que as pessoas postam de fenômenos curiosos e tudo mais. E ele busca explicação e ele mastiga tudo certinho, assim. É bem bacana. E ele tem uma linguagem muito dinâmica, bem própria, assim, de TikTok. Explica rapidão. É muito massa.
Caraca, quero conhecer já. E ele faz coisas do tipo, assim, desmascarar paradas?
Acho que sim. Acho que tem uns que ele desmente as coisas.
Desmentir.
Não? Sim.
Ah, então gostei mais ainda. Você falou Hank Green agora. Não sei porque eu lembrei do Bikman. Mundo de Bikman. Uma coisa totalmente
aleatória. Que era de ciência.
Nossa, você assistia Mundo de Bikman?
Cara, eu lembro vagamente. Eu não assistia. Mas eu lembro.
Amava,
eu não lembro de coisas específicas, mas eu assistia sim.
E é uma coisa interessante porque eu assistia e gostava. Mas hoje em dia, eu paro pra prestar atenção... e assim, acho que no nível inconsciente foram as primeiras sementes da ciência na minha vida.
Ah, pode ser.
Porque acho que foi a coisa, assim, na minha infância, eu acho que é a coisa mais científica que eu já tive exposição. E era muito legal. Tinha o Lester, que era o ratão. Tinha os experimentos. Assim, eu não entendia muita coisa. Mas já dava uma instigada ali.
Sim, eu lembro de um que era Mecânica Popular para Jovens.
Isso era um programa?
Era um programa. Quando Discovery Kids não era desenhos para criancinhas, o Bikman passava lá, né? Era ciência para crianças mesmo. Tinha uma mecânica popular para jovens que era muito massa. Mas era mais. Era uma, tipo assim, coisa de engenharia, assim, tal. Eu gostava bastante.
Legal, pô, interessante. Tá aí, fica aí essa sugestão. Várias sugestões, né?
Várias, é.
Deve ter o um mundo do Bikman no YouTube, hein?
Deve ter.
E eu acho que ainda deve valer a pena assistir, porque não é uma coisa que envelheceu mal.
É, acho que não.
Parabim, parabom, parabém, para. Não, não, não. Ele tinha uns trocadilhos, umas brincadeiras. Não, era muito maneiro. Essas dicas. Ficam aí as dicas nostálgicas. Procure no YouTube também para esse programa que o Chico falou. Quero assistir
Isso.
agora, fiquei curioso. E nos vemos no próximo episódio se não morremos de frio aqui em Brasília e congelarmos.
É isso. Falou, gente.